Paraná em Rede está de volta.
Um sargento da Polícia Militar do Paraná fez na dissertação de mestrado uma análise do custo social das drogas. E os dados agora estão sendo usados para campanhas aqui no Paraná.
A dissertação de mestrado de um policial militar do Paraná levantou dados sobre o custo social das drogas no estado. O segundo sargento, Maurício Luciano Fogaça, de 45 anos, ingressou na corporação em 1997 e tem graduação em Direito, especializações em Processo Penal e Direito Administrativo e mestrado em Política Criminal. Ele realiza o programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná e analisou o custo econômico da política criminal de drogas do estado. A conclusão é que ela tem um papel preponderante no aumento do encarceramento e do custo de repressão. O estudo estima que os gastos da corporação em abordagens de usuários de drogas ultrapassam R$2 milhões por ano. A soma considera uma média da hora atividade do agente no atendimento da ocorrência, deslocamento de veículo oficial e acúmulo de situações similares. Em 2017, ano da base de dados analisada, foram cerca de 15 mil situações. De acordo com o segundo sargento, a dissertação tentou entender a conexão do cerco às drogas com outros delitos, como furto e homicídio, que têm crescido exponencialmente. Porém, Fogaça explicou que essa pesquisa precisaria ser mais profunda.
A gente tem muito além do silêncio, né? E caberia verificar cada inquérito policial numa investigação para saber como que foi aquela morte. Isso demandaria muito mais tempo e uma pesquisa específica para isso. Mas, empiricamente, a gente observa que muitos que são mortos é em virtude das drogas. Então, isso daí atribui muito mais custos para o estado, né? Uma ocorrência de homicídio, por exemplo, há vários atores envolvidos, que quais são a polícia científica, a polícia civil, INL, SIAC. Então, os atores envolvidos têm um custo muito mais alto ainda para...
Um dos principais problemas enfrentados está nos índices de encarceramento. Em 2016, o Brasil tinha mais de 352 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Esse crescimento também se aplica aos menores de idade. Em 2017, havia 192 mil menores cumprindo medida socioeducativa, a maioria de população periférica, de famílias pobres e desestruturadas. A pesquisa aponta que esses números são relacionados à lei de tráfico de drogas, que aumentou em mais de 300% as prisões relacionadas às substâncias ilícitas. Fogaça destacou que as medidas atuais acabam não chegando nos grandes traficantes por trás do comércio de entorpecentes.
O tráfico de drogas hoje é simplificado com aquele que é captado pelo sistema. É sempre um morador da favela, da periferia, tem mais de 30 anos, é de cor negra, baixa instrução, educacional. E verificava sempre que esse traficante potencial é um traficante varejista, não o atacadista. São sempre esses traficantes menores, né? Porque eles também atuam no sentido de vender, mas também para manter o próprio vício. E esse tipo específico, pontual, de traficante que inflaciona o sistema carcerário.
Outro dilema apontado pela pesquisa é a judicialização de todos os problemas sociais, o que gera acúmulo de processos na justiça criminal. Uma alternativa apontada por Fogaça na dissertação é a implementação em larga escala da justiça restaurativa.
O Brasil precisa crescer muito ainda nesse sentido de justiça restaurativa. Não significa descriminalizar e despenalizar, não significa também abolicionar, né? Mas para alguns casos em específicos, seria interessante a justiça restaurativa através de técnicos, psicólogos, orientadores, profissionais da área, né? Tirando essa judicialização da coisa, né?
As substâncias ilícitas têm vínculo direto com outros crimes e não saem facilmente de circulação. Fogaça explicou que elas estão presentes em todas as classes sociais e regiões do Paraná, mas que o filtro penal capta principalmente os periféricos, não a classe média alta. A conclusão é de que esse ciclo onera o poder público e não responde aos anseios da sociedade. Os valores apontados na dissertação não incluem os trâmites administrativos, o salário hora dos policiais civis, a perícia das substâncias apreendidas, o atendente do plantão 90, o operador do centro de operações da Polícia Militar e gastos discricionários do Poder Judiciário. Também foram excluídas as cerca de 10 mil ocorrências relacionadas ao combate ao tráfico de drogas naquele ano. Para ajudar a compreender e discutir todas essas questões, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior lança neste mês o Junho Paraná Sem Drogas, que foi instituído por lei estadual em setembro de 2017. A proposta é promover durante todo o mês ações para esclarecer a população sobre os riscos do uso e abuso de álcool e outras drogas e incentivar a busca de orientação, esclarecimento e tratamento disponível na rede pública de saúde. Repórter William Sopa.
A vacinação contra a gripe já está à disposição dos paranaenses. Você já foi vacinado? Que tal buscar a dose em uma unidade de saúde? A partir desta semana, todas as pessoas podem se vacinar enquanto as doses ainda estiverem disponíveis.
A vacina contra a gripe fica à disposição de todos os paranaenses. A Secretaria Estadual da Saúde segue a orientação do Ministério da Saúde de atingir 90% de cobertura vacinal ao público prioritário. Mas com o fim do mês de maio e o término da campanha de vacinação contra a gripe exclusiva para o público-alvo, as doses em estoque ficam à disposição de toda a população. A enfermeira da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria da Saúde, Vera Rita Maia, alerta que o inverno começa em menos de um mês, o que aumenta a importância de se prevenir contra a gripe.
Importante se vacinar agora, nesta época do ano. Nós estamos terminando o outono, já vamos começar com o inverno. É o período sazonal que mais tem circulação do vírus da influenza. E lembrando que a vacina, ela demora, tem um tempo para ela produzir anticorpos para proteger contra a doença, né? Levando aí de 15 a 20 dias.
De acordo com o balanço da Secretaria da Saúde, entre os grupos prioritários para tomar a vacina, os idosos e os funcionários do sistema prisional foram os que mais procuraram a imunização, atingindo 100% da meta. Os indígenas registram 96% e as mulheres em período pós-parto 90%. Os demais grupos apresentam cobertura vacinal entre 60% e 89%. O boletim semanal da gripe no Paraná, divulgado nesta quarta-feira, aumentou em 6 o total de mortes. Agora são 37 óbitos, além de 133 casos confirmados da doença. Os sintomas da gripe são febre, tosse, dores no corpo e na garganta, cansaço e calafrios. Repórter Rodrigo Arendt.
Dia do médico Luiz Nicolodi trazer recomendações de saúde para a gente. O tema hoje é a fibromialgia, como amenizar os sintomas também nos dias frios.
Cuide-se! Vim falar agora para vocês sobre um quadro que hoje em dia é muito comum e que traz um sofrimento para a pessoa muito grande, que é a fibromialgia. Você já ouviu falar em fibromialgia? É uma doença reumática, né, pela medicina, que não tem uma causa definida. A única coisa que se sabe muito bem é que a pessoa tem aquele quadro clínico clássico de sentir dores em todas as partes do corpo. Quando ela pressiona essas partes do corpo, ela sente dor. Quando ela vai fazer esforço, ela se sente extremamente cansada. E essa fibromialgia, ela pode começar em qualquer idade, geralmente é muito mais comum em mulheres, né? Começa com uma dor, uma inflamação no ombro, no joelho, no tornozelo, quando aperta o corpo, daqui a pouco a pessoa passa a ter dor em qualquer parte do corpo. Isso traz um grande sofrimento emocional, psíquico. É importante a gente abrir um pouco a percepção dessa doença, que ela é uma doença extremamente psicossomática. Não é uma doença que a medicina explique, né? O porquê, o como que acontece isso. Mas, em geral, tem muita relação com os quadros emocionais, psíquicos, com depressão. Tem uma associação muito grande entre fibromialgia e quadros de depressão. Então, é importante a pessoa que tem fibromialgia tratar também nesse nível da doença. Não só tomar os remédios para aliviar as dores, fazer atividade física, que é fundamental, mas também procurar investigar na história de vida, né, o que aconteceu, a partir de que momento na vida dela ela passou a desenvolver fibromialgia. Geralmente tem uma perda, tem um quadro de depressão, alguma coisa aconteceu, uma decepção, uma frustração, e a partir daquele ponto as coisas começaram a acontecer, né, na doença. Então é importante olhar dessa forma e procurar os recursos para tratar nesse nível. Porque a psicoterapia tem um papel importante, portanto, para olhar todas essas questões, né? E é importante, dentro do manejo da dor, Também o tratamento com a acupuntura dentro da medicina é muito importante, ajuda bastante a aliviar as dores, para que a pessoa não entre em muitas medicações, não use muitos remédios controlados, antidepressivos, né? Claro que esses remédios vão ajudar, eles têm o papel deles, mas para que a pessoa não abuse exageradamente dessas medicações, é importante olhar, então, o que causou o quadro emocional. Então, fibromialgia é uma doença que pode sim melhorar muito, né? E eu já vi muitos pacientes, inclusive, sair completamente do quadro da fibromialgia. No entanto, exige da pessoa um bastante movimento, mudança de percepção da vida dela, movimentos internos, emocionais, mentais importantes para que ela saia desse quadro que originou. Então, pensa sobre isso e fibromialgia, sim, pode ter uma grande melhora e muitos pacientes podem completamente não ter mais esses sintomas de dor no corpo. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
E a Escola de Dança do Teatro Guaíra está abrindo um processo seletivo, olha que bacana. O processo seletivo é em Curitiba, mas aberto a todos os interessados.
As inscrições para o segundo semestre da Escola de Dança Teatro Guaíra ficam abertas até o dia 14 de junho. O processo seletivo é para as vagas remanescentes e os candidatos devem ter experiência na área. Há 4 vagas para todos os níveis do curso livre de formação do bailarino e podem participar crianças e adolescentes com a idade entre 9 e 23 anos. As provas acontecem em julho, nos dias 8 e 9, dependendo do nível do candidato. A duração é de aproximadamente 2 horas. Os documentos necessários para se inscrever são formulário de inscrição, comprovante de encalamento e documento de identidade. As inscrições de candidatos menores de 16 anos devem ser feitas pelo representante legal do candidato ou por terceiros. O resultado será disponibilizado no dia 10 de julho no site da Escola de Dança. Após concluir o curso, o aluno estará apto a fazer a prova do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado do Paraná e obter o registro profissional. Repórter Amanda Lanes.
O Paraná em Rede fica por aqui, terça-feira. Vamos com tudo que a semana promete bastante novidades. Ótimo dia para você, um abraço. A gente se encontra aqui amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.